Recebendo a Kelly Oliveira, consultora do Sebrae. Bom dia, Kelly.
Bom dia.
Kelly, vamos falar um pouquinho sobre MEI. Estamos nesta semana do MEI, microempreendedor individual. Muitas pessoas têm buscado a formalização através do MEI?
Sem dúvida. Nós temos hoje, Roberto, em torno de 60 mil novas adesões ao MEI por ano. Já ultrapassam no Brasil mais de 8,4 milhões de MEIs formalizados.
Aliás, eu vi outro dia uma informação de que no Brasil tem muito mais gente entrando no MEI do que em outros países. Tem também o MEI em outros países.
Não sei te dizer se tem em outros países, mas o Brasil tem essa característica, essa figura jurídica, né, essa personalidade jurídica, justamente para tirar da informalidade aquelas pessoas que não tinham condição de abrir uma empresa já direto para uma microempresa, né, que tem uma tributação maior e algumas regras diferenciadas.
E como o Sebrae trabalha no sentido de orientar?
Então, o Sebrae atua por canais. Então, nós temos um dos nossos canais, é a Sala do Empreendedor. Nós temos 160 salas hoje no estado, em torno de 40 salas do empreendedor aqui na nossa regional, na região oeste do Paraná. Nós, além de apoiar esses canais, essas salas do empreendedor, nós produzimos materiais e fazemos toda a parte de melhoria do ambiente também para que o MEI consiga não só formalizar sua empresa, mas para que ele também tenha capacitações, para que ele tenha orientações, possa ter acesso a consultorias de forma gratuita para sempre melhorar o seu negócio e prosperar cada vez mais.
E o MEI é bom para a pessoa que está iniciando a atividade dentro dessa formalidade e para quem também vai receber as notas, facilita a empresa, a pessoa jurídica?
Sem dúvida, porque uma empresa, ela contratando um MEI, ela está contratando outra personalidade jurídica, que é uma PJ. Então, o MEI, ele tem a condição de emitir nota fiscal, de participar de licitações. E para quem está começando, está colocando um pezinho na área de empreendedorismo, está querendo empreender, o MEI é a melhor forma de entrada, porque é o momento de se testar, né? Você tem uma legislação mais favorável, menos burocracia e até uma tributação menor, né? Então, é o momento de você testar, ver se o teu negócio vale a pena, se dá certo, se testar no mercado enquanto empresário, né? Enquanto empreendedor, testar o teu negócio e aí depois partir para uma evolução de uma microempresa.
E pode dar nota até 80 mil reais, mais ou menos, por ano?
O MEI tem um limite de faturamento de até 81 mil ao ano. Então, ele faturando isso, né, tanto entradas e saídas, ele tem que fazer os seus controles, ele pode faturar até 81 mil ao ano.
Paga um valor por mês, tem lá uma taxa do INSS, me parece, em torno de 50 alguma coisa?
A taxa final chega em torno de 64, dependendo da característica, né? Se ele for comércio, ele tem um valor menor, mas nessa taxa tá aí incluso o INSS, que ele está coberto depois pelo INSS, né? Pode se aposentar, pode estar segurado no caso de um acidente, e aí tem a ISS e outras tributações que estão já inclusas aí.
E ultrapassou esse valor de 81 mil reais, ele passa a ser um microempresário. Ele pode entrar numa outra faixa.
Exato. Quando ele ultrapassa os 81, ele passa para a faixa de microempresa. Aí ele vai ter uma tributação diferenciada, vai ter regras diferentes também, né? E aí, nesse caso, a gente sempre orienta o MEI que ele está chegando perto dessa faixa, que ele nos procure. Procure o Sebrae, procure as salas do empreendedor, para que a gente possa orientar ele nesse processo. Para que ele faça essa transição de forma mais simples, né? E menos burocrática e já mais assertiva também.
E o Sebrae acompanha toda essa evolução, vai para microempresário, vai para microempresa, depois empresa, enfim, média empresa, grande empresa, se for o caso, o Sebrae acompanha.
Sem dúvida, o Sebrae sempre torce para que os nossos MEIs virem microempresas, né, e depois evoluam nesse processo. O público do Sebrae é atender até a EPP, que é a pequena empresa. Depois, quando ela vira média ou grande, ela já não precisa mais do nosso apoio, ela vai ter outras instituições que apoiem.
Não precisa mais do empurrão do Sebrae.
Exato, mas enquanto ela for até a pequena empresa, a gente está aí trabalhando com um grupo de pequenas para torná-las de classe mundial. E é isso que a gente quer para o MEI também. Quer que o MEI cresça, que ele se desenvolva e que ele prospere cada vez mais.
Muito bem. Kelly, vamos falar um pouquinho sobre esse curso de educação financeira? É um outro assunto, está acontecendo na União Oeste e mais do que nunca, neste momento, a gente precisa ter aí bastante cuidado na educação financeira.
Exato. A Semana de Educação Financeira, é uma Semana Nacional de Educação Financeira, né? Ela acontece junto com a Semana do MEI, justamente porque nas últimas pesquisas que nós fizemos, nós percebemos que 76% dos microempreendedores que nós ouvimos o ano passado, em 2018, eles nunca fizeram nenhum tipo de capacitação financeira. Metade desses MEIs controlam as suas finanças no papel e 34% não conseguem pagar suas contas em dia. Então, finanças ainda é um assunto delicado. delicado que precisa ser abordado e precisa ser, as pessoas precisam buscar se informar e fazer os seus controles de forma adequada. Então, a Semana de Educação Financeira, a União Oeste está com curso de Educação Financeira agora também, uma das as principais instituições parceiras aí da sala do SEBRAE. É justamente para que os empresários, as pessoas que têm interesse em se melhorar nessa gestão financeira, que melhore a sua gestão.
E é importante quando a gente fala em educação financeira, e aí vai a empresa, mas também para a pessoa física, e nunca gastar mais do que recebe, né, Kelly? Que senão daí não tem conta que fecha.
É, daí não tem como fechar, né? A gente tem que fazer os nossos controles, mesmo como pessoa física, você tem que saber que as suas saídas não podem ser maiores do que as suas entradas. Ou você vai ficar devedora em algum momento, ou refém de algum empréstimo, de juros e tudo mais. Então, é necessário, tanto a pessoa física, mas principalmente o empresário, porque existe uma bagunça aí no dinheiro que é da empresa e do empresário, né? O empresário precisa fazer esse controle, para que a empresa dele já tenha alguns gastos previstos e para que ele trabalhe em cima da evolução das suas vendas, da sua receita, para que ele cubra pelo menos essas despesas. E para que no momento de fazer alguns cortes, ele saiba também onde precisa cortar.
Como que é que ele tem uma planilha? Como que o SEBRAE orienta? Eu tenho uma empresa e estou sentindo que estou meio perdido aí nos cálculos, a coisa não está andando, eu procuro o SEBRAE. É uma planilha, é um planejamento? Como que eu sou orientado?
Vai depender do teu caso, mas a gente tem planilha, a gente tem alguns sistemas que hoje são, nós temos muitas ferramentas digitais gratuitas que estão disponíveis para pessoas físicas e principalmente para empresários, né? Mas a gente faz uma análise com o empresário quando ele nos procura e oferta para ele as ferramentas que nós temos disponíveis, que pode ser uma simples planilha, que pode ser um software gratuito que ele baixe, né? Que busque na internet, mas que ele saiba fazer os seus controles, porque às vezes não basta ter a planilha ou ter o software, ele precisa saber como alimentar e o que colocar nesse software, nessa planilha.
Muito bem, Kelly, obrigado pela presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço.
Conversamos com a Kelly Oliveira, consultora do SEBRAE.